na grade. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Fernando Lamelas. Eu sou professor de segurança da informação lá em Brasília e ainda trabalho no Exército Brasileiro. Eu sou oficial do Exército. E aí eu queria levar esse assunto com vocês aqui, engenharia social e rede social. Tá? A princípio, o tema não tem muito a ver, mas vocês vão ver que no decorrer da palestra é o seguinte. Primeiro que não é uma palestra de TI, tá? É uma palestra sobre pessoas. Por quê? Porque as pessoas são importantes. E é o seguinte, é muito difícil hoje uma pessoa não ter um envolvimento numa rede social. Não é isso? Eu acredito aí que desse pessoal que está aqui assistindo, quem é que não tem rede social? O cara tem pelo menos um Twitter, tem alguma coisa. Né? E a outra coisa é o seguinte, essa necessidade de convivência em rede, ela existe. Né? Ela existe porque a vida em sociedade é uma necessidade humana. Ah, então, aquela historinha do Robinson Crusoe é muito bacana para quando a gente tem 5, 6 anos de idade. Mas ela não sobrevive aí no dia a dia do homem. E outra coisa, a internet ela não conecta máquinas, ela conecta pessoas. Para quem já estudou, para quem estuda computação ou redes, servidores web, servidores FTP serviram para a troca de conhecimento, serviram para a troca de informação. Informação se troca entre pessoas, não entre máquinas. Tá? E essa rede nasceu da necessidade humana. Qual a necessidade humana? Necessidade de viver em sociedade. Tá? Tanto isso é verdade que a gente não está satisfeito com o que a gente tem na Terra. A gente busca ainda outras formas de vida. Para saber que a gente não... nós somos os únicos, né? no espaço. E outra coisa, essa recente explosão de redes digital, né? E o maior acesso à tecnologia, ela fez o quê? Que essa rede tomasse o quê? Proporções globais. Então, hoje eu estou aqui no Brasil, nós nos conectamos com outras pessoas, em outros lugares, em outros países, de outras que falam outros idiomas. Tá? E isso aí trouxe o quê? Uma nova perspectiva, uma nova mudança do paradigma, que é o paradigma esse, que a gente faz parte de um grupo. Nós fazemos parte de um grupo, desde que nascemos, nós participamos da família. E esse grupo, à medida que nós vamos envelhecendo, esse grupo ele vai aumentando essa nossa... nosso convívio, né? E o que são os sites de relacionamento? Sites de relacionamento, esses Facebook, Twitter e LinkedIn, que é de profissional, nada mais é do que a extensão, né? Um reflexo dessa nossa necessidade. E outra coisa interessante é o seguinte, a maioria dessas redes, vocês podem ver, toda vez que nós vamos nos cadastrar numa rede, o que vocês têm que preencher? Dados. Dados pessoais, dados que irão montar o seu perfil. O seu perfil na rede. É isso? E esse mesmo fator foi o fator que mais impulsionou a expansão desses relacionamentos. E aí tem uma opção de gente que estuda isso. Tá? Um deles é o Ellison. Em 2009, ele no seu artigo, né, A Network Self, as redes sociais nos permitem representar digitalmente nossas conexões com outros usuários. Então você vai seguir alguém, você segue um grupo de usuário, você segue uma pessoa, você faz um grupo de amizade, você se conecta numa sociedade. Tá? O que significa que podemos usar estes sites para modelar nossa rede social de relacionamento. Ou seja, se alguém lhe conhece, se alguém só de ver a sua rede social, ele sabe com quem você se conecta, ele tem a sua rede de amizades, ele tem mais ou menos um perfil do seu comportamento, Como pessoa, ele é refletido na rede. E outra coisa, essa atenção ao perfil pessoal fez surgir diversas ferramentas de implementações, né, em que cada vez mais eu voluntariamente disponibilizo mais dados na rede. Tá certo? Então, por quê? O meu perfil pessoal... O perfil é o ponto de entrada da rede. Tá? Então eu vou encontrar uma lista de contatos. O scrapbook, que antes era usado para deixar mensagens, hoje praticamente eu estou o quê? Conversando no Facebook. Né? A rede aí, a rede social que mais é utilizada hoje, né? Que o Orkut está quase batendo as botas e já não fechou. É, mas assim, LinkedIn eu boto mensagens, Twitter, as pessoas conversam sobre o Twitter, os microblogs, né? E o álbum de fotos. Isso aí é normal, o cara vai numa festa, ele tira foto. Ele tirou foto, aparece lá o quê? As fotos de quem que ele estava naquela noite, se o cara é amigo dele, se é um seguidor dele, já vai um link, eu aponto um link para o perfil daquele outro sujeito, e assim eu vou acumulando. Né? Então, por meio deles, o usuário possui um espaço que é quase infinito para postar suas coisas. Mais uma implementação recente, que eu já tinha falado com vocês, é essa. Ele começa a marcar as pessoas conhecidas e vai colocando, né? E vai colocando links na minha foto. E ainda tem outra coisa, ó. Eu, além de eu criar um elo com minhas amizades, ainda tem outras comunidades. Tá? Eles o quê? Mostram os grupos sociais. Então, quando eu participo de uma comunidade, é que eu compartilho algum pensamento. Se eu compartilho algum pensamento, é porque eu tenho alguma afinidade. Eu tendo afinidade, eu participo daquele grupo de afirmação. Né? Então, ele o quê? Eu vou discutir o quê? Assuntos do meu interesse. Tá? E existe o quê? Um enorme número de comunidades de afirmação. Ou é esse aqui que está... A comunidade de afirmação. Deve ser bateria. Comunidade de afirmação. Então, qual é o problema? Chuvas e trovoadas. Qual é o problema? O problema é o seguinte. Essa necessidade de se organizar em grupo, ela é antiga. E o problema da engenharia social não é recente. Mas o quê? Ele encontrou... nesse site, um terreno fértil onde o usuário mal intencionado pode obter informações privadas com facilidade e de forma anônima. Por que isso? Por causa dessa sigla aí, ó. OSINT. O que é isso? É o acrônimo daí do Open Source Intelligence. O que é isso? É o termo usado para descrever a inteligência no sentido de informações. Sentido de informações, informações de inteligência, né? O pessoal costuma usar de arapongagem, né? De inteligência, de espionagem. Mas isso aqui, ó, obtido através de dados disponíveis para o público em geral, como jornais, revistas científicas, emissões de TV. E aí eu pergunto, o que você faz na sua rede social? Você disponibiliza dados. Dados que podem ser usados para montar o quê? Um dossiê. O cara acompanhar, ou quem estiver interessado, desde que a pessoa seja alvo, para o quê? Montar um perfil, um social. Um perfil para atividades ilegais. Né? Então, o que acontece? Aqui, ó, nessa segunda década do século XXI, a gente tem a opção de aumento do número de ataques de confiança. Tá? Um criminoso virtual comete crimes se baseando o quê? Apenas na inexperiência ou na necessidade de se socializar dos outros. O meio empresarial, na vida pessoal, financeira ou romântica, os danos causados por um ataque bem arquitetado pode colocar em risco a segurança de um usuário inexperiente. Foi ontem, no jornal, que apareceu aí, tem uma comunidade no Nordeste... que mais de 5 mil pessoas foram alvos de falsificação. De falsificação que os caras simularam aí as pessoas. Né? Partindo do pressuposto que todo ser humano precisa se socializar, evitar um tipo de ataque de engenharia social em redes sociais é interessante. Tá? E o termo se aplica a diversas técnicas que permitem a quem as utiliza, né, manipular, conseguir acesso não autorizado a algumas informações. Porque é o seguinte, ó, O interessante é que a técnica utilizada não é uma técnica de informática, é uma técnica de relacionamento, né? É pautado simplesmente em psicologia. Tá? E a outra coisa interessante é o seguinte, para não ficar catando definições, então, o que é engenharia social? Manipulação hábil, manipulação de tendência humana da natural de confiar e solidarizar-se. Ou seja, a gente tem essa tendência. E o objetivo é manipular uma pessoa para tomar uma ação que pode ou não ser de interesse dela. De interesse dela. A não ser que você conheça muita pessoa e queira ajudar, mas quantos de vocês já ouviram aí várias vezes sai que as pessoas deram dinheiro e não sabiam para quem estava dando ou foram enganadas porque o perfil entrou e disse que estava preso lá na Ucrânia e não conseguia sair, né? E precisava de dinheiro. Muita gente boa já caiu nesse troço aí. Ou no phishing. Mas por que isso? Porque ali, ó, por que atacar uma pessoa ao invés de um sistema? Ora, está muito alto o meu? Está muito alto? Por quê? É o seguinte, é usando até um Sun Tzu, né, da arte da guerra dele aí, diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ataque com a sua maior força. Qual é o lado mais fraco hoje? Qual é o lado mais fraco? Qual é o elo mais fraco da corrente aí? Pessoas. Por quê? Pessoas, elas tendem a acreditar. Aí tem algumas fotos aí para vocês, né? Por que que as pessoas tendem a acreditar? Porque é da tendência humana, a gente faz parte disso aí. Quem não já não viu essas fotos ou não recebeu um e-mail com essas fotos, né? Aquelas mensagenzinhas bacanas, né? Tem até a propaganda agora da Versailles, né? Aquela, você recebeu os e-mails fofinhos da sua mãe, nós também estávamos lá e tal. Então, começa sempre com isso daí. Porque uma coisa que a gente vive em sociedade, as pessoas, elas tendem a ajudar. E nós somos curiosos por natureza. Tá? Não seja na tentativa de ajudar, mas também nós paramos. Às vezes você pega o trânsito, está no trânsito, o trânsito está engarrafado, por quê? Porque houve um acidente sem dano, sem nada, mas o cara tem a tendência natural do quê? Ele desacelera o carro dele e olha para saber o que está acontecendo. Faz parte nossa, porque nós temos sempre interesse em ajudar os outros. Né? Porque nós somos complacentes. Né? É da nossa tendência. A gente está sempre procurando o melhor nos outros. Nós temos a tendência a confiar. Nós sempre confiamos para depois desconfiar. Tá? E nós somos complacentes. A gente não pode ver uma cena porque faz parte da gente e a gente se emociona. Tá? Outra coisa, nós somos muito impacientes. Né? O pessoal fala, brasileiro adora uma fila. Né? Mas nem sempre. Nem sempre. O cara está na fila, ele está reclamando. Pô, essa fila podia andar mais rápido, não sei o quê. E se tiver uma oportunidade dele desviar, ele vai desviar, né? Ele não aguenta. Então, às vezes, a gente se atende uma chamada telefônica e aí o cara começa a falar, não, olha aqui, eu sou do banco, eu sou disso, eu sou daquilo outro, e você fica ali escutando, ou às vezes não tem paciência de escutar o camarada, e a tendência, o cara começa a falar a opção de dados e você começa a confirmar, sem ter a paciência, né? A paciência de checar. Então, vem cá, por que você está me ligando? Né? Por que que aconteceu isso? Você vai só respondendo para aquilo ali terminar o mais rápido possível. E ainda estudando esses assuntos de redes sociais, tá? Nesse artigo Five Things to Keep of Social Networking Profile, a jornalista Jennifer Martin, ela demonstra como os dados de perfis sociais mostram muito mais sobre o usuário do que ele pensa. Algum de vocês já olhou o perfil de vocês? Vocês têm... tem gente que estuda a rede social, mas tem alguns sites que mostram algumas coisas. Mas vocês já deram uma olhada no que está escrito no perfil de vocês? E olhar o perfil, dar uma olhada naquela página de início. Ah, mas tem formas de evitar, porque eu marco só para os meus amigos, só para aquilo outro. Sim, tem uma série de atitudes que você pode tomar. Mas tem uma página inicial que vocês colocaram ali, disponibilizar aquela informação. Ou não disponibilizar, disponibilizar apenas para amigos. Né? Mas tem gente que deixa ali desavisadamente aquilo ali aberto. E aquilo ali, o que, que é aquilo ali? O que, que aquilo me representa? Será que eu sou aquilo que está ali naquele perfil? Né? Então, por quê? E ainda tem esse camarada aqui, ó, ela ainda falou o seguinte, ó, prontos problemáticos de um perfil. Ou seja, o que, que normalmente direciona vocês ou chama a atenção de uma pessoa para o perfil? Né? Então, normalmente quando a gente coloca fotos comprometedoras ou provocativas. Né? Então, por quê? Porque eu estou tentando atrair mais amizade, eu estou tentando atrair alguém, ou então eu quero me mostrar daquele jeito. Então, embora possa parecer até ultrapassado isso daí, mas o conceito é o seguinte, você é aquilo que parece. Nunca está tão em voga, a primeira impressão é que fica. Né? A primeira impressão que uma pessoa tem de você é aquilo que você representa. Tá? Mesmo que leve um tempo para depois você mudar isso daí. Crítica aos amigos ou aos colegas de trabalho. Né? Normalmente a gente abre um perfil, abre uma comunidade e critica os outros. Critica ou fala mal ou dá prosseguimento a uma discussão que não tem nada a ver. Mas aí como está ali, vou dar um pitaco. E vocês colocam ali essas informações. Então, isso aí chama bastante a atenção. Tá? Ainda nesse daí, ó, informações confidenciais. Que tipo de informações confidenciais? Tá? Você às vezes posta alguma coisa ali, até como uma forma de desabafo. Alguma situação que ocorreu no trabalho, alguma situação que ocorreu em casa. E aí em casa que eu digo é o seguinte, no namoro, no relacionamento com o namoro, também. A pessoa chega ali e posta, não vou sair, ou não vou fazer tal coisa, ou hoje briguei com Zezinho ou Zezinha. Né? E aí você vai colocando. O que, que acontece? Então, em cima, baseado naquele conceito de inteligência, da Open Source Intelligence, em que eu vou catando os dados, as pessoas vão montando o perfil, vai montando o que está acontecendo a respeito daquele alvo. Dados pessoais. Esses dados pessoais, eles são o quê? Eles estão contidos no perfil. Às vezes é uma foto em que eu coloco. É uma foto de um cartão. É uma foto de um evento. Tá? Ou seja, vai colocando. E pontos de vista controversos, né? Opiniões sobre racismo, religião, visões políticas, pode ser usados contra vocês ou a favor de vocês. Então, nós tivemos aí agora, essa semana, essas três semanas aí que passaram, o gigante acordou, né? As hashtags famosas, o gigante acordou, vem pra rua, né? Vamos protestar. Eu não sou contra, não, eu acho mais que o povo tem que protestar mesmo quando o negócio está ruim. Mas sejam cuidadosos. Vocês viram ali que no meio das nossas solicitações existiam lá um grupo que estava ali para destruir as coisas, né? Ou se aproveitar daquela situação. Então, é bacana, vou participar, o cara tuita, mas não se esqueçam que, assim como ocorreu no mundo real, várias pessoas que estavam ali para praticar atos ilícitos, no mundo virtual, isso também é verdade. Então, essas coisas. Outra coisa interessante é o seguinte, esse gráfico aí, o de 2012 eles ainda não aprontaram, mas isso aí é mais ou menos o que acontece na nossa rede. Tá? Não é precisão absoluta. Mas olha só, 5,5 bilhões de ataques, né? Se a gente botar uma pessoa, é quase um ataque por habitante. Né? Nós somos 6 bilhões de habitantes na Terra, aí, aproximadamente. Tá? É, olha ali, ó, os casos de phishing, né? De phishing. É, olha lá, 1,1 milhões de identidades foram expostas. Não lembrando também que aí a gente teve uma rede social, que muita gente não acha que é uma rede social, que foi a rede da Sony, do PlayStation. E que você se reúne para jogar. É, o pessoal que tem o PlayStation, né, se reúne para jogar. Qualquer dia, vocês veem que cada vez mais os jogos estão voltados para redes, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa também é o seguinte, ó. Quase 5 mil novas vulnerabilidades. É, boots, né? Zumbis, máquinas zumbis, olha ali, ó. Um absurdo que chega isso daí. Tá? Mas olha, 42 bilhões ali, ó. Spam. Spam é que não falta. Tá? E aí, quais seriam essas técnicas? Como é que eu reconheço a engenharia social? Como é que eu vejo isso? Como é que eu posso ter? Primeiro, algumas coisas sobre técnicas da engenharia social. Tá? É... Dumps diving. Pô, a foto até, parece até absurda, né? Mas você tem que tomar cuidado com o que você joga fora. Tá? Às vezes a pessoa troca o cartão de crédito, joga o cartão de crédito fora. Sem cortar ou sem destruir ele. Ou sem queimar. Conta de telefone, conta de cartão de crédito. Quem é que rasga? Para botar fora. Né? Rasgar a conta, cortar a identificação da conta. É interessante fazer isso daí. Ah, pô, o cara está falando ali, ele está... Ah, estamos sob ataque. Não, não estamos sob ataque, não é isso. Mas é um cuidado que se deve ter. Né? É, o que você coloca fora? Muito do que você coloca fora fala sobre a sua pessoa. Ah, muito que você coloca fora, no lixo, fala sobre a sua pessoa. É, ali, ó. Conta de por que eu estou falando de conta? Está ali, ó. Ah, mas o cara não vai pegar meu cartão de crédito, porque meu cartão de crédito ele vem com os números e vem com asteriscos. Sim, ele cobre 8 números de um grupo de 12. Aliás, são 12 números, ele cobre metade só dos números. O início e o final está liberado do cartão. Além do que, é o seguinte, tem a relação de consumo. Tem lá que o cara foi na pizzaria, tem lá que o cara comprou tal roupa, tem lá que comprou, foi em tal loja, ou um artigo de beleza, tem lá na lista do cartão de crédito. Tem o nome da loja e o valor da despesa. Tá? Isso pelo valor do seu consumo, se tem uma ideia de quanto você ganha. Né? Do quanto você recebe. Né? O que você dispõe de capital. A outra coisa, ó. Eu não consegui... Aliás, eu tirei a foto, só que eu não postei. Né? Fisle. Bacana, Fisle. Pô, Totem ali. Todo mundo acessa o computador. Né? Se vocês forem ali no Totem, o que tem de gente agora conectada no Facebook ali, conversando, postando coisa, e não está nem um pouquinho preocupado com quem está atrás. Que é o tal do surfar pelos ombros ali. Ó. Isso é muito comum. É no banco, aqui mesmo no Fisla, tá ali, as pessoas estão lá no Totem, tweetando, postando no Facebook, sentado ali na bancada de usuário. E quem é que está passando atrás? O que vocês estão colocando disponível? A outra está brincando ali com ele, mas é. O que está acontecendo? Né? E esse rush no authentication, na realidade, é aquela história do apressado, né? Aproveitando que a gente é impaciente, não é isso? Aí o cara quer entrar em determinado lugar, ele, pô, agora não dá tempo de checar, agora não dá para fazer isso, eu tenho que entrar. Né? Ou seja, é a pressa, né? A pressa, aí com a pressa o cara justifica tudo. Outra coisa, phishing scam. Direto. Todo dia tem no e-mail de vocês isso daí. Todo dia tem no e-mail. E às vezes, o servidor de e-mail, ele não consegue mais fazer o filtro e passa para a sua caixa de mensagem. É bom sempre dar uma olhada antes de clicar ou de abrir nas imagens. Tá? Porque é o seguinte, chega uma hora que o cara acerta, né? O cara não sabe, os e-mails, eles não sabem para quem são os spammers. Eles enviam aos milhares de e-mails. Eles não têm um alvo específico. O alvo específico é aquele cara que clicar. Ele passa a ser o alvo do spammer. Né? Ele passa a ser a vítima do camarada, da pescaria. Ele não tem um alvo específico. Né? Mas aí o cara coloca lá, recibo da Receita Federal, recibo do banco. Chegou uma hora que vai chegar no seu banco. Independente do banco que você tenha, chega uma hora que aquele phishing, o cara vai acertar, né? Ou o spammer correspondente, ou o phishing correspondente, vai acertar. Então tem que prestar atenção nisso daí antes de clicar as coisas. Dá uma olhada. Outra coisa é pescaria pelo telefone, que a Anatel resolveu dar um basta nisso daí, quando foi aquela das mensagens autorizadas. Até mesmo o nosso correio eletrônico mudou, né? O CERT CGIBR mudou a saída do correio eletrônico, não é mais a porta 25, eles mudaram aí para diminuir o número de spam, tá? Mas e a outra é a data collection. Data collection ele vai fazer aonde? Onde eu vou coletar dados? Onde os dados estiverem disponíveis. E onde hoje nós temos uma fonte rica de dados? Internet, redes sociais. Tá? E olha, ninguém te colocou, ninguém te forçou. Não, entra aí. A rede te força. Para você se cadastrar, ela te força. Não evita, isso não evita que eu entre com perfil falso. Mas ela força que vocês preencham dados para fazerem parte daquilo dali. Tá? Aí aqui algumas coisas, né? Algumas coisas, algumas perguntas. Dessas perguntas, você respondeu sim para alguma delas? É interessante dar uma lida nas perguntas. Anota as senhas, sempre as mesmas, fala a senha por telefone. É na pressa que... Oh, senhas são eternas, o cara tem uma senha, nunca mudou a senha dele. Seu Facebook é um livro aberto? E você twitta tudo que faz? Né? Então, se você respondeu a uma dessas perguntas, você é um sério candidato. Né? E alguns pecados capitais nas nossas redes sociais, né? Sex appeal, ganância. Aliás, meu avô falava um negócio para mim, o seguinte, bem interessante. Só cai em golpe quem é esperto. Aí eu, pô, a mesma cara que você fez, eu fazia pra ele. Pô, como assim quem só cai em golpe quem é esperto? Porque o esperto é o cara que quer se dar bem. Normalmente ele vai atrás da facilidade. O golpe, o que que é? É o oferecimento de uma facilidade. Né? E aí é o que eu entendi o negócio. Vaidade, né? Vaidade, isso é da natureza humana. Confiança também faz parte da nossa natureza. Tá certo? Preguiça. Confiança é um troço interessante. Eu não sou o cara mais especialista para falar desse troço, mas é o seguinte, ó, quer ver uma confiança que a gente dá de pronto? Quando a gente inicia um relacionamento com outra pessoa. Você de pronto confia naquela pessoa. E aí depois, com as maluquices que a gente vai fazendo pela vida, a gente vai destruindo a confiança. Mas a princípio vocês têm ela de crédito na hora, né? Preguiça, não é isso? Preguiça da gente poder fazer as coisas, o cara tem que dar sempre uma matada de tempo, dar sempre uma matada. Compaixão, isso é nosso também, é da nossa natureza, tá certo? Aí, gente, quem não recebeu um e-mail? Esse caso é sério, esse é real. A amiga do vizinho, do tio, do namorado, de uma prima, da minha avó, né? Esse caso é real, é repasse adiante. E aí vai essas correntes. E urgência, né? Urgência. Às vezes você não tem como confirmar, mas é o caso aí, se não me engano, a última que caiu foi a Glória Pires. Glória Pires, ou é, a Glória Pires caiu nisso daí. Ela mandou, perdeu 10 mil reais numa dessa daí. De urgência, o camarada entrou no perfil, conseguiu roubar a senha do perfil de um amigo dela, e o camarada tuitou lá, dizendo, ou botou no Facebook, que ele estava precisando de dinheiro para sair, para viajar, que não estava conseguindo, e ela depositou o dinheiro lá e perdeu. Né? Mas, esses pecados capitais aí que nós temos. Tá? E outra coisa, né? Nós temos pessoas sempre orgulhosas daquilo que fazem, né? Dos seus trabalhos. Então, eu sei, gente, eu não fiz muita força, não. Foi no Google, bota crachá, vocês vão ganhar a mesma quantidade. Né? Não precisa... Olha aqui, ó. Esse é um perfil interessante, ó. O cara da Brinks, o que a Brinks faz? Segurança, transporte de dinheiro. Pô, isso aí é um troço interessante, pô. Quem é o camarada? Vai atrás dele. Gente, começa assim. Da Brinks, o cara é da Brinks. Pô, o cara da Sam, o que vai me trazer o cara da Sam? Computador? Não me interessa muito. Né? Mas assim, ó, de hotel, tá aqui, ó, turismo, navio, né? Navio, cruzeiro, tem de hotel. Tem o cara que trabalha na Ericsson, antigamente celular, ou o cara da Rede Globo, hein? Né? Partido Verde, ó. Bacana. E, pô, a gente quer ir pro Congresso, né? Palestrar ou participar. E a gente coloca ali orgulhoso, né? Fulano de tal, ou seja, eu consigo ver ali pessoas ali, o Cleverson, já sei que ele trabalha no SERPRO. E trabalha, ou provavelmente trabalha na base de dados do SERPRO. O cara está no evento da Oracle. Ninguém vai no evento da Oracle para desenvolver HTML5. Mas está lá, ó. Entendeu? Aí ó, tem aqui ó, um palestrante aqui, ó, do Fisle, com esse Fisle vermelho aí. Acho que foi o 8. Hã? Mas tem ali, ó, 12, ó, Fisle do Fisle 12. Ó. Lá aquele. Ó. Latino é. Como é que a gente pode se defender disso daí? É? Primeiro, para se defender eu tenho que saber o quê? Qual é o valor da informação que eu estou colocando lá? É? Qual é o valor dessa informação que eu estou colocando? Será que aquele dado que eu estou postando vai me comprometer? Será que aquela informação me compromete? Ou vai comprometer aonde eu trabalho? É? Porque às vezes eu estou falando aqui, o cara fala assim, pô, mas eu não tenho muita coisa. Mas aí o cara trabalha numa empresa X, igual eu falei, o cara trabalha no SERPRO, é, provavelmente DBA do SERPRO, entendeu? Então, qual é o valor da informação que eu estou postando? Outra coisa, você tem que se treinar. Se treinar é nisso, saber o valor daquilo que você está colocando, o valor daquela informação. Será que isso é pertinente? Será que isso vale a pena? Né? O que, que talvez isso possa me trazer de prejuízo? Pô, o cara deve falar, pô, esse cara deve ser extremamente chato, né? Mas é uma coisa que vale a pena vocês darem uma olhada. Será que isso vale a pena? Outra coisa, aprenda a identificar ataques. Aprenda a identificar ataques. Gente, tem cara aí que quer quebrar o recorde de amizades, né? Aí todo mundo que aparece, o cara, pô, adiciona como amigo. Aí o cara, não, mas as minhas informações eu só estou para os meus amigos. Aí chega 15 pedidos, o cara, 15 amigos. Entendeu? Mas ele não viu quem são os 15 amigos que ele adicionou. Aí o cara, não, está falando borracha, porque eu só adiciono, só libero as fotos dos meus amigos. Mas todo mundo que ele adiciona como amigo. Ele não adiciona como conhecido, não adiciona como outra coisa. É só como amigo que o cara adiciona. Aí, não, porque eu tenho 1 milhão de amigos. Né? Mas quem são aqueles 1 milhão de amigos? Hã? E outra coisa, às vezes vale a pena a gente perder um tempo, ainda mais vocês que eu digo, porque é o seguinte, né, eu já estou com 45, então vocês, a garotada, vocês que são aí a X, Y, que o pessoal gosta de falar, que são as gerações conectadas, vocês tem que saber lidar com essa tecnologia, tem que saber lidar com o uso dessa tecnologia e com as informações que vocês disponibilizam. Então, não custa nada, gente, vocês lerem mais um pouquinho. Tá? E isso aí, ó, tá de graça. Entendeu? É de graça. Eu não preciso... Pode até comprar um livro, mas vocês têm fontes ali, ó. Socialengineer.org, né? É, Social Engineer Toolkit, tá? Ou seja, conhecendo um pouco mais a técnica é que vocês vão poder ou vão conhecer esse tipo de ataque. Vocês vão conseguir ver como esse ataque ocorre, tá? Mas vem cá, isso aí funciona mesmo? É? E aí, funciona? Será que só pela rede social, igual esse maluco está falando, funciona? O que acontece? Eu vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo não é novo. Esse vídeo foi feito na Bélgica. Tá certo? Então vocês vão ver lá que ele está legendado em inglês. E o cara, ele vai falar. Tem hora que ele fala em francês e tem hora que ele usa o alemão. Tá? Por causa lá do idioma deles. Mas o resumo do vídeo, as imagens do vídeo, vocês vão ver. Claro, os números não são muito diferentes, a gente consegue entender. Mas vocês vão ver ali no vídeo que é o seguinte, o que aconteceu nessa experiência? Isso aí já passou no Fantástico também. O que aconteceu nessa experiência? Os caras disseram que ia chegar um vidente na cidade e pediu o quê? O nome das pessoas. Só o nome, mais nada. E aí o que acontece? O pessoal entrava na tenda e o cara ia dizendo coisas da vida do sujeito ou da pessoa, da menina que estava ali. Aí o cara disse quanto se gastou, quanto ela gastou de bebida, quanto ela gastou em roupa, quem ela brigou, com quem ela brigou com o namorado, o cara estava vendendo um carro, o cara estava vendendo uma moto. E aí depois eles de propósito caem, parte da tenda cai e mostra como é que eles obteram essa informação. Hã? Ele está sem o áudio, tá? Ele tem uma música, mas... Ali, ó. Várias pessoas, né, foram convidadas. Né? E eles não disseram nada no programa de TV, só disseram o nome deles ali. E aí o camarada entrou, que ele tá sem fone ali. Mas olha só, o cara fica fazendo balé ali, faz de tudo, né? Aí ali, ó. Fala da tatuagem, a menina fez a tatuagem e postou a foto. E o cara já falou insetos, né? Olha, ó, a motocicleta do camarada. Aí do familiar do cara. Olha lá. O nome. Até que ela está negativa no banco. Esse é o cartão de crédito da outra. Gastou $300 em calça. 300 euros, né? Provavelmente, pela idade ali dela, deve ter ganho o cartão e ter tirado uma foto do cartão. Olha lá. Vocês estão indo, né? Já viram o Facebook de vocês ou não? E aí, funciona? Hã? Pessoal, muito obrigado aí pela assistência de vocês e pela paciência. Esse era o recado que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Ainda aí pelo cronograma, né? Eu acabei na hora, tá vendo? 10 minutos. Eu tenho 10 minutos para pergunta, para quem quiser fazer pergunta. Ninguém fez? Né? Muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Bom final de FISL para vocês.